Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
E eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia.
O Feito por Elas, como você sabe, é um podcast independente e a gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que está nos ouvindo. Mas a gente ainda tem gastos com servidor, com equipamento, com hospedagem, edição, essas coisas, né? Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, todos eles são /feitoporelas. A gente tem várias categorias com vários valores e também diversas contrapartidas diferentes. E claro, né, como a gente sempre reforça aqui, divulgar o nosso programa, ajudar a gente a chegar a outras pessoas para nos ouvir também nos ajuda demais. Enfim, esse é o nosso último programa do ano, né, de 2021, e a gente gostaria também justamente de agradecer a você que apoia o Feito por Elas, todo mundo que está acompanhando a gente, que ouve o nosso podcast, que movimenta as nossas redes sociais, que está lá no nosso grupo de Telegram, no nosso grupo de leitura, tudo mais, assim, porque é muito importante pra gente ter esse retorno, ter esse contato com você que está ouvindo a gente. É por causa de vocês, né, que nos ouvem, que o Feito por Elas existe, né?
Ai, sim! Que fofo, achei fofo, gente.
Achei. E, Rosana, a gente tá aqui hoje, né, pra fechar mais um ano de Feito por Elas, né? E esse foi um ano e tanto, né?
Um ano e tanto, exatamente, no mínimo, né?
Basicamente, 2021 foi um grande 2020... parte 2, né? O ano todo foi aquele meme lá que tem o Capitão Haddock dizendo, que semana, hein? E aí o Tintin responde, Capitão, ainda é quarta-feira.
Eu amo esse meme. Eu amo esse meme, gente. Porque toda semana ele piora, assim, na internet. Porque daí o pessoal coloca, ah, é quarta, não, é terça, não, é segunda, não. Ele sempre tá, né? A galera já tá cansada já na segunda-feira.
Cara, enfim. Tem um perfil no Twitter, né? Que é só pra toda quarta-feira postar esse meme, né? E assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu retuitei isso ao longo do ano, assim, tipo, que semana,
que
hein?
Semana. Sim.
E bom, antes da gente ir pro nosso prêmio, pro troféu Alice, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva das coisas que a gente fez aqui no Feito por Elas esse ano, né? Então, a Estê, nós mencionamos no nosso especial do troféu Alice do ano passado, ela tinha entrado no doutorado, tinha conseguido uma bolsa, o que é super difícil nesse momento agora do governo, né? E, enfim, ela tá fazendo o doutorado dela, se mudou de casa, então novos ares aí, né?
Sim.
A Kel, ela tá fazendo o TCC dela em jornalismo, então por isso até que se você que tá nos ouvindo não acompanha as nossas redes, deve ter percebido que a Kel deu uma sumidinha dos programas nos últimos tempos, mas é porque ela tá bastante envolvida pra finalizar o TCC dela. A Camila, ela segue trabalhando como analista de cultura na Secretaria de Cultura do Ceará. Então, também tá super puxado lá, né? E eu tô na reta final do meu doutorado. Eu não sei se eu devia falar isso, porque ano passado eu já tava na reta final do meu doutorado e eu ainda não acabei, né? Porque a pandemia e isso está fazendo a gente adiar todos os nossos prazos, né? Eu ainda consegui encaixar um doutorado sanduíche, um estágio que eu fiquei até agosto desse ano lá na Itália, né? E, enfim, foi uma experiência incrível pra mim ter morado esses meses lá em Siena e trabalhado e pesquisado na Universidade de Siena sob orientação de um professor de lá. Enfim, não vou querer entrar em muitos detalhes, mas foi uma das experiências mais loucas e legais e intensas. Trabalhei demais, assim, mas foi uma loucura, até porque em fuso horário, né, trocado, era 5 horas de diferença com o Brasil, então, tipo, eu trabalhava de manhã e de tarde lá, e aí chegava de noite, tava trabalhando no horário do Brasil, e enfim, ainda dormia 1, 2 da manhã, porque 1, 2 da manhã ainda era, tipo, 9 da noite no Brasil, 8 da noite, então, foi bem louco, mas foi muito legal, assim, foi uma experiência pra vida, infelizmente acabou isso, né, porque foi uma bolsa da Capes, um programa de sanduíche que a Capes sempre proveu, né? E que esse ano, o edital que sairia agora no final do ano para as pessoas que iriam em 2022 fazer os seus doutorados sanduíches e fazerem esse intercâmbio de conhecimentos entre universidades brasileiras e universidades exteriores, simplesmente não foi lançado pelo governo federal, né? Então, acabou-se, né? Mais uma possibilidade para quem trabalha com pesquisa aqui no Brasil, que há essa possibilidade riquíssima de poder fazer um estágio remunerado com bolsa no exterior, né? Obrigada, Bolsonaro. Não quero ser muito amarga, né, nesse programa que é um programa de comemoração, mas é uma pena, assim, que um negócio tão bacana, tão rico, tão... Nossa, gente, eu não tenho nem o que dizer o quanto que a minha pesquisa melhorou nesse semestre trabalhando lá. E aí, assim, daqui pra frente, provavelmente não vai ter mais enquanto Bolsonaro estiver no governo, né? Mas, enfim. E tu, Rosana, ainda deu um jeito de terminar uma pós esse ano também, né? Porque pouca coisa, né?
A gente não para um minuto, né? Eu tenho esse problema, assim. Eu dou uns minutinhos livres, assim, eu falo, não, eu podia fazer tal coisa.
Pelo amor de Deus, pare!
Então, eu terminei minha pós em produção cultural esse ano no SENAC. Eu tranquei o último semestre por causa de umas confusões, assim, do trabalho, né? Que eu... lidava com os dois, e daí na pandemia eu falei, não, eu preciso fazer esse último semestre, e daí eu fiz, e daí esse ano eu entreguei o TCC em março, acho que foi, e daí, gente, e daí é isso, assim, agora eu sou, sei lá, uma porcentagem muito pequena da população brasileira que tem pós-graduação.
Ai, parabéns, porque conseguir terminar alguma coisa em tempos pandêmicos é realmente força de vontade.
Nossa, foi, viu? Porque eu pensei, eu falei, eu tenho, tipo, tô mais em casa agora, vai ser esse o momento, e daí foi.
Massa. E aí a gente também teve os trabalhinhos, assim, né, que a gente vai fazendo relacionados a cinema, né? Então, a Camila foi jurada da competitiva baiana do festival Panorama Coisa de Cinema. A Kel foi jurada do prêmio Abracine na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, conhecida como Mostra de São Paulo, né? E também foi júri da crítica do Festival Internacional de Mulheres no Cinema. E eu também fui jurada do prêmio Canal Brasil de Curtas no Kinofórum agora desse ano. Então, assim, esses júris são também experiências muito bacanas, muito enriquecedoras pra gente, né? E poder assistir filme em festival é sempre ótimo, né? É assim, porque festival é um negócio maravilhoso, né? Assim, agora eu tô com muita saudade de festival presencial.
Sim. E daí a Camila, ela fez curadoria, né, da 24ª Mostra do Cinema de Tiradentes, da curadoria de curtas, talvez do 16º Cineop, né, que é do Festival de Ouro Preto, a curadoria de curtas de Mostra Contemporânea, e também da 9ª Mostra de Tiradentes SP, que é a curadoria de curtas também. E daí, além do Cine BH, para a seleção de curtas brasileiros contemporâneos, e a curadoria artística do Circula Ceará, um festival de multilinguagem. Muitas coisas muito chiques, gente. Tá vendo? A gente é muito chique aqui.
A Camila tem trabalhado muito nessa frente, né, da curadoria, tem se tornado realmente a especialidade dela, né, nesses últimos anos. E esse ano eu também participei da organização de duas mostras online, uma de cinema etnográfico, que foi a Mostra Entre Cidades, e outra de cinema indígena, que foi a Mostra Entre Mundos. Acho massa os nomes, né, combinandinho. A Mostra Entre Cidades eu também trabalhei na curadoria, enfim, trabalhei na produção das duas também, foi também um negócio desgastante, mas foi uma experiência também muito enriquecedora, porque eu nunca tinha trabalhado com organização de mostra, né. E eu e a Estê também ministramos uma oficina de crítica de cinema voltada para o cinema fantástico, que aconteceu durante o Fantacine, né, o Festival de Cinema Fantástico, que foi bem bacana, porque a gente puxou tanto pro lado do horror, que é a pesquisa da Estê no doutorado, quanto pro lado da ficção científica, que é a minha pesquisa, né? Então, foi bem interessante e também a gente conseguiu abarcar bastante coisa, embora tenha sido um curso rapidinho, foi uma experiência bem legal. E eu dei também o curso de crítica feminista de cinema e de robôs no cinema, que foi ótimo, porque eu nunca tinha dado esses cursos online e teve uma busca bastante grande, assim, de pessoas inscritas, e foi interessante, assim, porque eu tenho ainda um pouco de receio com essa coisa de curso online, sabe? Porque é outra dinâmica de falar com as pessoas, enfim. Não vou dizer que Tipo, naturalizei, mas ficou um pouco mais fácil, sabe?
Deu uma acostumada de leve, assim.
Deu uma acostumada. E tu, né, Rosana, depois de todo o Fleabag por Elas no ano passado, participou como convidada aqui no Fake Pros 500 vezes, né? Agora sim. Entrou finalmente na equipe esse ano, né? Oficialmente, né?
Ah, é verdade. É, foi esse ano que eu sou agora real oficial, feito por ela.
Cara, parece que faz muito mais tempo,
né? Então, eu tô com essa sensação também, mas na verdade foi no fim de semana que eu mudei pra esse apartamento. Foi que a gente gravou o de aniversário.
Foi meio do ano, né?
Foi o meio do ano. Que daí, quando acabou a live, vocês me convidaram pra fazer parte. Eu quase não participei da live porque eu não sabia se ia ter internet, porque foi literalmente no fim de semana que eu mudei, assim. E foi em julho, então, tipo, foi esse ano, na verdade. Mas eu tenho essa sensação também que faz mais tempo. Parece que faz mais tempo.
Uma ótima adição para nossa equipe.
Ah, obrigada.
E para fechar, né, esse ano, quem tá ouvindo deve ter percebido, né, que eu diminuí o conteúdo no site, né, eu não tô mais escrevendo as críticas, não cobri nenhum festival, enfim, porque senão eu ia surtar com a quantidade de trabalho, né, principalmente quando eu tava no estágio, né, e, enfim, minha tese também não vai se escrever sozinha, né?
Infelizmente,
gostaria de apertar um botão e ela sair pronta lá do outro lado, mas eu tive que fazer essa escolha, que é manter o podcast acontecendo e basicamente parar todas as outras atividades para que eu consiga dar conta de finalizar esse doutorado ano que vem, gente, não aguento mais.
Vai rolar, amiga, vai rolar.
Vai. Mas mesmo a gente desacelerando esse ano, né, com essa opção, nós entregamos 26 podcasts, 27 com esse, né, o Troféu Alice. A gente também enviou 27 newsletters e produziu 9 episódios do Feito por Elas Indica, que é o nosso episódio extra de indicações, de coisas que a gente tá lendo, ouvindo, assistindo, enfim. Esses dois últimos, as newsletters e o Feito por Elas Indica, são específicos para o nosso financiamento coletivo. Né? Então a gente acaba priorizando também um pouco essa produção de conteúdo para o financiamento coletivo, de certa forma, porque o financiamento coletivo é o que possibilita o Feito por Elas de existir, né? É o que cobre 100% dos nossos custos operacionais, né? Então é necessário.
Sim. A gente produziu bastante, hein? Não foi pouca coisa,
não. É, assim, considerando que a gente parou, até que a gente não parou, né?
Sim, sim, total.
E ainda teve a continuidade do nosso grupo de leitura, né? Que esse ano foram 11 livros lidos, então foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, A Vegetariana, da Han Kang, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Adichie, O Pintacilgo, da Donna Tartt, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, Kindred, da Octavia Butler, e Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee, que a gente vai acabar de ler essa semana, né? Então...
Sim!
E, enfim, eu acho que tá sendo muito legal compartilhar essas leituras e conversar sobre elas lá no Telegram, e foi uma iniciativa que deu muito certo, assim, de atividades paralelas, vamos dizer assim, do Feito por Elas.
Sim, o pessoal engaja bastante, assim, rola bastante a conversa, assim. É bem legal, né? Tipo...
É. Quase tão movimentado o grupo do grupo de leitura no Telegram quanto o grupo oficial, né?
Sim.
E depois desse ano, né, 2021, essa loucura toda, a gente vai tirar uma folguinha. Agora, né, o Feito por Elas vai parar um pouco com o podcast do final de dezembro até janeiro. Então, é isso. Já fica o aviso aí que as próximas semanas não vai ter podcast. E necessário, né?
Gente, não sintam muito a nossa falta, tá bom? Mas a gente volta depois com, provavelmente, filmes do Oscar, né? Porque daí, quando o ano começa, começa a temporada de prêmios. Então,
com certeza.
Daqui a pouco estamos de volta. Aí.
É uma piscadinha. Uhum. E vamos ao que interessa, né? Prêmio!
Aê!
Então, todo ano, desde 2017, a gente faz esse prêmio, que é o nosso prêmio de melhores do ano. Que a ideia, na verdade, é não levar muito a sério. Que a gente sabe que temporada de premiação é cheia de viés, né? Nem sempre ganha os que a gente gosta.
Sim.
Acontece, é isso. E aí a gente resolveu fazer a nossa própria brincadeira, vamos dizer assim, né? Vários sites, veículos, enfim, nessa época lançam aquelas listas, né? O melhores do ano, piores do ano, né? A nossa ideia não é falar de piores, é realmente celebrar as coisas que a gente gosta. E foi daí que nasceu o Troféu Alice, que é um pouco essa brincadeira, né? Então, o nome é uma homenagem a Alice Guy, que é a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história, né? E esse é o nosso quinto ano, como eu falei. Foi um ano bem comum, né? Porque a maior parte do ano a gente não teve lançamento no cinema, foi muito só streaming, a gente sem saber quando que os filmes iam começar a chegar, né? E agora, tipo, sei lá, esses últimos 2-3 meses é que o cinema começou a voltar pra valer, assim, né? Com todos os lançamentos e tal, e não o filme que tava encalhado, né?
Sim.
E essa coisa de filme que chega direto pro streaming dá uma pulverizada, né? Porque por um lado tá tudo ali à disposição, né? Da nossa mão. Mas por outro a gente perde o foco, né? Quando é um lançamento no cinema parece que concentra mais, né? Então teve meio que voto pra tudo quanto era lado, assim. Teve umas categorias que tiveram uma quantidade muito grande de votos não repetidos. Mas é isso, né? Bora comemorar os filmes que a gente mais gostou esse ano. Pra essa votação a gente considerou válidos todos os filmes que chegaram no cinema, streaming ou VOD em 2021. No caso do streaming e ou VOD, filmes que foram produzidos de 2019 pra cá, né? E foram lançados só esse ano. Filmes muito antigos que chegaram agora em streaming ou VOD, a gente não levou em consideração, né?
É, e as regras do prêmio são assim. Todas nós votamos em 3 filmes pra cada categoria, sendo que o primeiro vale 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1. E a Isa computou os votos. Então, quem que votou nesse prêmio? Foi a Stephanie Amaral, a Bárbara Demerov, a Beatriz Saldanha, a Camila Henriques, a Carissa Vieira, Helga Dornelas, Nayara Reynon, Yasmine Evaristo, a Isa e eu.
Aê!
Aê! A gente tem alguns critérios de desempate, mas mesmo assim, acontece algumas vezes de empatar, gente. Então a gente tem empates. Então vamos lidar com os empates. Beleza.
Acontece, a gente tenta ao máximo desempatar, né? Então, se a soma da pontuação, né, com esse peso for a mesma, filmes que tiveram uma quantidade maior de votos, filmes que tiveram mais vezes colocado em primeiro lugar na lista das votantes, mais vezes colocado em segundo lugar, mais vezes em terceiro, enfim, né? Uhum. Entenderam, né? Mas às vezes acontece ainda assim de continuar empatado, então escapa às vezes. E eu vou deixar lá no Letterboxd do Feito por Elas uma lista justamente com todos os filmes que foram premiados aqui no Troféu Alice. E também os filmes que receberam votos, pra quem quiser conferir, né? Pescar as dicas e tal, porque às vezes algum filme recebeu votos, mas não chegou a ser premiado, mas pode ser uma dica boa pra alguém que não tenha assistido e tal.
Certo, então vamos às categorias, né? A primeira, melhor seriado protagonizado, escrito ou dirigido por uma mulher. A gente tem, no Alice de Bronze, Mare of Easttown, protagonizado pela Kate Winslet. Alice de Prata, Succession, protagonizado, entre outras pessoas, pela Sarah Snook.
Uhum.
Freestyle aqui. Uhum. Protagonizado, nosso coração, pela Sarah Snook. E daí, Alice de Ouro, empate entre Loki, dirigido pela Kate Hero, com a Sofia Di Martino, e Cenas de um Casamento, com a Jessica Chastain, especial HBO aqui. A galera assistiu HBO esse ano, claramente, na equipe do Feito por Elas. Tem um só da Disney, né, mas além desses votos aqui, eu queria comentar o que eu votei, que infelizmente não ganhou o Alice, que é Dickinson, da Apple TV. Sobre a escritora Emily Dickinson também, eu já indiquei no Feito por Elas Indica, né? Mas como não é todo mundo que escuta o programa, eu queria só reforçar a minha indicação de se você assinou aí a Apple pra assistir Ted Lasso, assista também Dickinson. Vale muito a pena.
É, pois é. Essa é uma categoria que não existia até ano passado, nas nossas primeiras premiações, ela não existia, né? E ela foi criada ano passado, na verdade, porque no ano retrasado a gente sentiu falta de poder premiar Fleabag, né? Obviamente, né?
Oh,
e ano passado foi a I May Destroy o que ganhou e foi aquela lavada, né? Porque foi outra série que foi super impactante. E aí esse ano não teve uma série, assim, que centralizou os votos, ficou mais distribuidinho, né? Então não teve nenhuma Fleabag ou I May Destroy pra arrebatar os corações.
Sim.
Que é difícil comparar. parar também, né?
Sim, com certeza. Essas acontecem só de vez em quando, assim, não é todo ano.
E o próximo prêmio é de melhor elenco. O Alice de Bronze vai para No Ritmo do Coração, Coda, que é dirigido por Sian Eder, e empatado com ele, A Lenda de Candyman, da Nia da Costa. O Alice de Prata vai para Identidade, dirigido pela Rebecca Hall, e o Alice de Ouro, também empatado, foi para Bela Vingança, da Emerald Fennell, e Ataque dos Cães, da Jane Campion. Achei bem interessante essa configuração aqui de votos, porque foi a única categoria que teve 5 vencedores, assim, né? Porque ficou muito equilibrado os votos, né? Mas eu achei interessante o Ataque dos Cães e Bela Vingança em primeiro lugar, porque realmente são dois filmes que funcionam bastante justamente nessa coisa do elenco, né? Do conjunto. E no nosso episódio sobre Bela Vingança, eu e a Yasmin, a gente comentou sobre a opção de casting, de pegar aqueles atores que são bem conhecidos por papéis de bons moços pra fazer o papel dos homens que a gente não espera que tenham atitudes agressivas e tudo mais. Então, assim, foi uma boa sacada da parte do casting e da direção, enfim, nessa composição de elenco, porque funciona bem pra proposta do filme, né? E Ataque dos Cães, que dizer, né? Perfeição de elenco, né?
É, e eu acho que ele faz um pouco isso, porque é um papel um pouco diferente, assim, que a gente vê o protagonista, né? O Benedict, né? A gente não...
Com certeza.
É, não tinha essa leitura dele, do que ele faz nesse filme, né? Então, acho que quebra um pouco a expectativa também.
Sim, com certeza. Inclusive, a gente ainda vai ter, né, no futuro, agora, um programa sobre Ataque dos Cães. Vai ficar pro ano que vem. Não deu pra fazer, ficou muito em cima da hora pra esse ano, né? Mas é isso, assim, eu tenho visto alguns comentários que dizem que... estranharam a escalação dele pro personagem, por não ser o padrão que a gente imagina pro cowboy que ele interpreta. Sim. Mas no programa a gente vai comentar mais sobre isso, porque é perfeita essa subversão aí que acontece.
Concordo, concordo. E daí, indo pra próxima categoria, melhor filme estrangeiro protagonizado por mulheres, o Alice de Bronze vai pra Shiva Baby, dirigido pela Emma Seligman, acho que tô falando certo. A Alice de Prata, Kuva de Zaida, da Jasmila Zbanik, e Alice de Ouro, Bela Vingança, da Emerald Fennell. Eu queria comentar um dos que eu votei que não chegou aqui também. Eu sou péssima em votar nos populares, gente, não rolou. Dos que eu votei foi o The Souvenir, né, que é o dirigido pela Joanna Hogg, que inclusive tá na Netflix no momento, se você não assistiu, vale muito a pena. Ele é um filme um pouco difícil, por assim dizer. Mas enfim, eu acho que ela é um filme muito interessante, assim, de como ela trabalha, principalmente a direção dela, mas a relação do casal, enfim, é um filme que eu gosto bastante.
Pois é, e esse prêmio, quando a gente faz esse prêmio de filmes protagonizados, também é uma desculpa pra gente abrir espaço pra falar de filmes dirigidos por homens, né?
Sim.
Que não entram em outras categorias, né? A não ser atuação, né? E aí eu também me aproveitei super e não consegui emplacar. E votei no Amor Sublime Amor, que tem um destaque aí do elenco, que é incrível, né? E nesse elenco, principalmente a presença das mulheres, né? Então, a Rachel Zegler no papel principal, mas também a Ariana DeBose e a Rita Moreno como protagonistas estão incríveis, né? E eu votei também, talvez a escolha mais diferentona, vamos dizer assim, no último duelo,
fora,
né?
Da
do
lei, fora da
Ridley
lei,
Scott.
Ninguém proibiu essa foto aí.
Porque, gente, a Jodie Comer tá maravilhosa.
Ah, ela
e
é maravilhosa,
eu achei o
né?
filme divertido. E, cara, as nuances da interpretação dela, assim, é um filme que conta 3 versões da mesma história. As pequenas mudanças na expressão facial dela, de uma versão pra outra, já vale assistir esse filme. Então, assim, eu votei muito também por isso, sabe? Porque, como é um filme que é dirigido por homem, não vai aparecer tanto nas outras categorias, mas a Jodie Comer merecia ser lembrada também.
Massa.
E a próxima categoria é melhor filme nacional protagonizado por mulheres. E o Alice de Bronze vai pra Meu Nome é Bagdá, da Caru Alves de Souza. O Alice de Prata vai pra Alvorada, da Ana Mui Laerte, da Lô Politi. E o Alice de Ouro pra A Nuvem Rosa, da Yuli Gerbasi. Eu fiquei bem feliz com essa categoria, porque A Nuvem Rosa foi um dos filmes que eu votei, e eu assisti ele, tipo, no último fim de semana, e eu fiquei muito positivamente impressionada, sabe? Foi aquela coisa de repescagem que valeu muito a pena, é um filme bem interessante.
Daí a próxima categoria, melhor atriz coadjuvante, o Alice de Bronze, vai pra Ruth Negga, em Identidade. É, Alice de Prata, Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor. E Alice de Ouro, pra Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães. Esse, eu votei dois vencedores, então fiquei muito feliz. Não aconteceu em nenhuma outra categoria.
Cara, eu votei nas três, então essa categoria é a mais perfeita,
brilhou,
tá?
Brilhou demais. Então eu queria só comentar o meu voto, que não chegou aqui, que foi o meu bronze, que seria a Gina Rodrigues, por Cage Millionaire, que é o filme da Miranda July. E eu acho que ela tá maravilhosa nesse filme. Então,
tá mesmo.
Enfim, ela tá engraçadíssima. Enfim, ela é maravilhosa. Mas acho que vale muito a pena, de qualquer maneira. A Miranda July é uma diretora que eu gosto bastante. Estou tentando emplacar o especial feito por ela, as Miranda July aqui. Muito vai acontecer, gente. Eu não desisto, entendeu? Vamos seguir aí. E a Ariana DeBose, que eu vi Amor Sublime Amor esse fim de semana, então ainda tá muito na minha cabeça a atuação dela, e ela rouba a cena bastante no filme. E a Kirsten Dunst, que eu espero que leve os prêmios no ano que vem, por esse filme, porque, pelo amor de Deus, entendeu? Já demorou pra essa mulher ter prêmio, mas enfim, é isso. Esses são meus comentários.
Pois é. Não, eu fiquei muito feliz com essa categoria, porque realmente foram os meus três votos e na exata mesma posição, então...
Sim.
Tá mais que validado aí, né?
Tá,
e né, esse prêmio teve muitos votos, foi bem espalhado, assim, foram 11 atrizes mencionadas e outras tiveram, tipo, só um voto cada, né? A exceção foi a Alison Brie, que eu também vou trazer aqui, que ela teve dois votos por Bela Vingança como coadjuvante. Achei interessante. E outra categoria que disputadíssima, né? Melhor atriz, né? Então, o Alice de Bronze foi pra Frances McDormand por Nomadland, Alice de Prata, Carey Mulligan por Bela Vingança, e Alice de Ouro pra Jasna Juricic, não sei se fala assim, desculpa, Jasna, do Kovadis Aida. E também achei interessante essa categoria. Eu amei que a atriz de Kovadis Aida venceu o prêmio, né? Porque não é o prêmio lógico, se a gente for pensar, né? Com tantas atrizes hollywoodianas concorrendo, né? Então...
Sim, total.
É, não seria assim, tipo, a coisa mais óbvia, né? A acontecer, mas isso diz muito sobre a qualidade do trabalho dela, de atuação, e o quanto que impactou esse ano, né? Superando todas as concorrentes dela de cinemas muito mais mainstreams, né? E foi também uma categoria super disputada, teve 15 atrizes citadas no total. A Julia Gardner, de A Assistente, também teve 3 votos. A Tessa Thompson, por Identidade, também teve 2 votos. Então, assim, foi tudo muito distribuído, né? E eu até queria mencionar a Tessa Thompson e a Ruth Negga, que foi premiada, no caso, por atriz coadjuvante, né? A Tessa Thompson, eu votei nela, ela não... Eu fui um dos dois votos que ela recebeu, né? Mas, enfim, porque Identidade é um filme que eu acho que se vale muito justamente das atuações das protagonistas, sabe? Então, acho que acaba se destacando nesse quesito bastante. Mas fiquei feliz aí com essa vitória da Jasna Juricic, porque acho que... É um filmaço, Kovadis Aida. E, às vezes, filmes que não são estadunidenses são menos assistidos, né? Mas ele conseguiu ter o público e o voto dele, né?
Sim. E pensando nisso que você falou da Tessa e da Ruth Negga, do Identidade, eu acho que o Assistente é a mesma coisa, assim, que eu acho que ele é um filme super minimalista, mas a Julie Gardner, ela se destaca, assim, absurdo, assim, no filme. Eu acho que ela é a melhor coisa ali, com certeza, assim. Eu acho ela uma puta atriz, amava ela em The Americans, saudade de The Americans. E ela era coadjuvante lá, né, diferente daqui que ela é protagonista. E, mas eu acho que ela sempre roubava cedo, assim, todos os episódios que ela tava, assim, tipo... funcionava muito bem, assim, então eu gostei muito de ver ela protagonista, assim, eu acho que ela entrega totalmente aqui nesse filme.
Pois é, um negócio que os nossos votos de equipe, como a gente falou na abertura, são 3 votos, né, e a gente coloca esse peso e aí faz a soma de pontos, né, e às vezes, dependendo da categoria e da disputa e dos filmes que a gente viu esse ano e tal, 3 votos ainda assim a gente fica, poxa, queria ter citado tal ou tal, né, então assim, a vantagem de serem tantas votantes, no caso a equipe fixa e mais as convidadas dos podcasts, é porque muitas vezes com essa variedade de votos a gente vê serem contempladas pessoas que a gente teria votado, ou filmes que a gente teria votado e não coube dentro da nossa lista de preferências, né? Mas que a gente fica feliz também de ver aparecendo em outras cédulas de votação.
Sim, porque acaba sendo, né, um apanhadão do ano, né, do que muita gente já assistiu, né? E passando para a próxima categoria, melhor documentário, o Alice de Bronze vai para Chão, da Camila Freitas. O Alice de Prata vai para Ana Sem Título, da Lúcia Moratti. E o Alice de Ouro para Alvorada, da Ana Millert e Lo Politi. Todos esses brasileiros, gente. Olha só, brilharam muito aqui no... na categoria do documentário.
Achei chique. Eu achei não chique verifiquei também nos anos anteriores, mas eu acho que é a primeira vez que todos os premiados
são brasileiros.
Ah. É. Acontece muito de o melhor filme nacional, e aí a gente ainda vai ver se isso vai acontecer, abarcar documentários. Porque
né?
Tem muitas documentaristas boas e tem uma produção de documentários muito boa aqui no Brasil, né? Mas, enfim, eu acho que todos serem brasileiros, acho que é a primeira vez, não tenho certeza.
Ah, olha só.
E a próxima categoria é melhor filme estrangeiro dirigido por uma mulher. O Alice de Bronze vai para Shiva Baby, da Emma Seligman. O Alice de Prata pro A Lenda de Candyman, da Nia da Costa. E o Alice de Ouro não teve pra ninguém. Ataque dos Cães, da Jane Campion. Que eu acho incrível, porque tipo, o filme chegou aos 45 do segundo tempo, né? E venceu assim, né?
É, porque Caylan não teve a oportunidade de ver no cinema que estrearam em algumas cidades, né? Já foi pra Netflix, então a galera já assistiu aí, já engajou na Jane Campion, fazia uns aninhos que ela não lançava filme, né? Então já, realmente pra mim não tem pra ninguém no cinema de diretoras e de diretores, assim, não, nenhum filme desse ano é melhor que Ataque dos Cães, então.
Pois é,
tá
pra mim também
aí,
não, melhor né? filme do ano. É. Mas é aquela coisa, né? Ele foi lançado esse mês, né?
Sim.
E aí teve os filmes do Oscar e tudo, inclusive o Shiva Baby ficou em terceiro lugar no Alice de Bronze por critério de desempate, mas ele tava empatado com o First Call, o Nomadland e o Bela Vingança. Então, todos filmes de Oscar, né?
Sim.
E o Kovadis ainda ficou, tipo, com um ponto a menos, logo atrás, na cola, assim. Então, tipo, super disputada essa categoria, assim, muito colado e interessante, realmente, né? O filme mais recente foi o que chegou, assim.
Já todo mundo engajou, já curtiu. E daí o próximo é o melhor filme nacional dirigido por uma mulher. O Alice de Bronze, depois A Louca Sou Eu, da Júlia Rezende. O Alice de Prata, Alvorada, da Ana Millert e da Lo Politi. E o Alice de Ouro, A Nuvem Rosa, de Uli Gerbasi, que você curtiu bastante aí. Então é isso. Foi boca de urna, Isabel. Foi isso.
Mas é interessante que o Nuvem Rosa, na verdade, teve uma quantidade tão grande de votos. Deixa eu ver aqui. Porque eu não achava que tanta gente tinha assistido, sabe? Eu mesma só assisti na repescagem. E aí foram 4 votos pro Nuvem Rosa da equipe, assim, e das convidadas. Então, bastante, né?
Sim.
E um filme de gênero é interessante. Alvorada, um documentário, como eu mencionei, né? Costuma entrar documentários.
Sim.
No melhor filme nacional. Depois A Louca Sou Eu, confesso, não assisti. É uma comédia, mas esse eu não assisti, mas também teve um número considerável de votos aí, então...
É, o filme tá na Amazon, né? Tá acessível pra galera,
uh-huh,
né? Então, brilhou aí no... Melhor filme nacional dirigido por uma mulher.
E o Meu Nome é Bagdá, que tinha vencido o prêmio de Alice de Bronze de melhor filme nacional protagonizado por mulheres, ele ficou logo colado atrás no dirigido por mulheres. Então, teve uma diferença pequena aí de pontuação.
Boa.
E o próximo prêmio é o Melhor Diretora Estrangeira. O Alice de Bronze foi pra Nia da Costa, por A Lenda de Candyman. O Alice de Prata pra Kelly Reichardt, por First Call. E o Alice de Ouro pra Jane Campion, por Ataque dos Cães,
não,
né?
Não tem,
claro,
não tem pra
claro.
Ninguém aí. Sim. Essa categoria entrou duas que eu votei também. Fiquei feliz.
Eu também.
A Kelly Richard é o diretor que eu gosto muito, muito, assim. O First Call é o Dois Faroestes, né? Acho que Dois Faroestes e um filme de terror, né? Acho que é... Não sei se isso já aconteceu alguma vez no prêmio.
Pois é,
Alice,
é tudo,
né?
De
tudo
gênero,
de gênero,
assim,
né? Mas achei uma boa categoria aí, né? Sim.
É, eu tinha votado na Yasmila Zbanić, do Kovadis Aida, mas também votei na Kelly Reichardt e na Jane Campion, né? E pra mim é isso, assim, né? Os dois melhores filmes do ano são dois faroestes dirigidos por mulheres que discutem masculinidades, né? Então...
Sim. Basicamente.
Temos um padrão. E a Yasmila, que foi o meu voto, né? Assim como a Emma Seligman do Shiva Baby e a Chloe Zhao do Nomadland também chegaram perto, assim.
Foi quase, foi quase.
Quase, na trave.
Tentei novamente nos próximos anos aí.
Ai, que maldade.
Coisa horrível. Melhor diretora nacional. Alice de Bronze, Caru Alves de Souza, do Meu Nome é Bagdá. Alice de Prata, Yuli Gervasi, da Nuvem Rosa. E Alice de Ouro, Ana Milart e Alopolite, de Alvorada. Enfim, a gente tá vendo lá a predominância aí de Alvorada e a Nuvem Rosa, a galera curtiu.
Documentário e ficção científica. É engraçado que eles alternaram, né? Porque no melhor filme, a Nuvem Rosa ficou em primeiro e Alvorada em segundo. E no melhor direção,
sim,
o documentário ficou em primeiro e a Nuvem Rosa em segundo. Eu desconfio que a direção acabou ganhando mais peso no documentário. Palpite, né? Não sei. Mas por causa do escopo, né? Porque é um trabalho de muitos anos, com muitas entrevistas, sim, acompanhando muita coisa. E aí eu acho que isso pode ter sido levado em conta nesse voto que decidiu aí, né? E agora a gente tem as nossas categorias do voto da audiência, né? Que quem nos ouve foi convidado aí, a gente ficou postando nas nossas redes sociais, postando no nosso grupo do Telegram, enfim, o link pra votação, né? E nesse caso a vitória é pelo número absoluto, né? Então, assim, quem teve mais votos levou o prêmio. E a primeira categoria do voto da audiência é melhor seriado protagonizado ou dirigido por mulher, e venceu Mare of Easttown, né, que é protagonizado pela Kate Winslet e que foi realmente um fenômeno esse ano, né, então faz todo sentido também levar o nosso prêmio da audiência.
É, o sério ficou sendo comentado no Twitter semanalmente, aí a galera engajou real, então é isso mesmo. Daí, o prêmio de melhor atriz, a gente teve um empate da Frances McDormand.
Histórico.
Por Nomadland aí, os ouvintes do Feito por Elas concordam com o Oscar. Foi uma boa atuação e ela merecia mesmo. E a Kirsten Dunst por Ataques dos Cães. Lembrando que aqui a gente não tem a divisão por coadjuvante e protagonista, né? Uhum. Então a galera já certamente já votou na Kirsten Dunst junto. E
sacramentou.
Já sacramentou que tem que dar um prêmio pra essa mulher. E foi uma categoria muito disputada, né? Com várias atrizes sendo citadas. E a Carey Mulligan e a Kate Winslet também só com um voto a menos aí. Das vencedoras.
Quase que deu um empate quádruplo. Cara, é muito louco, né? Porque, assim, foram nem sei quantos votos, foram muitas dezenas de pessoas votando, assim. Acho que não chegou a 100 votos, mas foi muita gente. E aí, assim, embolou, né? Assim, é duas, sim, empatadas em primeiro e duas, um voto a menos. E é isso, não tem critério de desempate, porque aqui é
absoluto.
É número absoluto. Uhum. E a próxima categoria, melhor filme dirigido ou protagonizado, né, por mulheres, e venceu qual, né? Qual que venceu? Ataque dos Cães. E esse foi disparado, gente. Teve 3 vezes mais votos que o Covarde Zaida, que foi o segundo colocado.
Gente, não tem desculpa, entendeu?
Tá na Netflix.
Tá na Netflix.
Assistam.
Assistam esse filme. E como eu vou dizer, a próxima categoria agora, melhor diretora, pro, segundo os ouvintes, do Feito por Elas, Jenny Campion, por Ataque dos Cães. Então, se você não assistiu ainda esse filme, se prepara aí, porque vai ter programa do que vem sobre ele. Então, já assiste já, pra ficar no esquema, pra quando a gente for falar mais, já ter assistido. E além da Jenny Campion, foram citadas a Chloe Zhao, né, de Nomadland e Eternos esse ano, a Yasmila Slavik, do Covarde Zaida, e a Kelly Richard também, que a gente já falou aqui no prêmio da equipe, né?
Na verdade, teve muitas mais, né? Porque como é completamente aberto, não tem pré-lista, né? Os votos da audiência. Quer dizer, o nosso também não, né? Mas é muito mais gente votando na, sim, audiência, né? Então, assim, teve muitas mais diretoras mencionadas. Algumas eu nem conhecia o filme e tal. Mas essas foram as que também foram mais lembradas junto com a Jenny Campion, né? Mas também, assim, Jenny Campion levou tudo. Esse ano o troféu Alice foi o troféu Jenny Campion, né?
Especial Jenny Campion.
Merecidíssimo, grande diretora, amo, né, os outros filmes dela também, e Ataque dos Cães, como tu falou, a gente vai fazer um programa ainda pra comentar, mas é um filme maravilhoso, né? E bom, gente, essa foi a nossa 5ª edição do Troféu Alice. A gente agradece a todo mundo que votou, todo mundo que divulgou, a gente sempre se diverte muito, eu adoro contar os votos, ficar assim, cada virada, cada mudança de quem tá ganhando, é muito divertido. divertido, assim. E a gente queria também agradecer em especial a você, né, que tá acompanhando o nosso trabalho. Enfim, como eu falei na abertura, né, que divulga, que interage, que participa e tudo mais. Isso é muito importante pra gente, esse retorno. E vocês que estão nos ouvindo tornaram esse ano um ano muito melhor, com toda a certeza.
Sim, e é isso, esse é o nosso último programa do ano, né? Ano que vem tem muito mais. E sigam Feito por Ela nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas, aplicativo de podcast, enfim, YouTube, procura aí o que você acha. E os links e referências que a gente falou tá sempre listado no post. Além disso, entre no nosso grupo do Telegram, que é o melhor lugar da internet. Eu conheci vários lugares da internet, prova pra você que é o melhor lugar da internet.
Andamos por muitos lugares da internet.
Andamos por muitos lugares da internet. A gente sabe que o nosso grupo Telegram é o melhor lugar da internet. E é isso. Próximo programa em breve aí. Não sintam muito nossa falta.
E se você quiser comentar o nosso troféu ali, você pode mandar um e-mail para o nosso contato @feitoporelas.com.br, mas também vale comentário lá no nosso site, no feitoporelas.com.br, ou, sei lá, deixar um comentário também nas nossas redes sociais, a gente sempre vê, responde, e a gente vai voltar ano que vem, né, Rosana, com o Matrix Resurrections aí?
Gente, espero estar viva para esse momento.
Se tivesse sido lançado antes da votação, com certeza levaria vários prêmios. Tenho fé, que é um filme maravilhoso.
Vamos ter fé, vamos ter fé. Vou assistir semana que vem, então precisa ter fé.
Sim, confio na Lana Wachowski. Então, a gente volta ano que vem com Matrix. E a gente ainda vai ter os programas sobre o Oscar, né? Então, como a Rosana falou, a gente volta com Matrix, mas depois a gente já entra nesse espírito de temporada de prêmios.
Sim.
Então, gente, obrigada pela audiência e até a próxima.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris.
Produção, Isabel Wittmann.
Edição, Domenica Mendes.
Arte da capa, Amanda Menezes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia.